Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Moreira de Acopiara, ou Manuel Moreira Júnior. Nasceu no sertão do Ceará, escreveu os primeiros versos com 13 anos e faz parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Publicou pela Duna Dueto, Cordel em Arte e Versos, Medo Eu, Hein? E também o livro A Natureza Agredida Pede para Ser Respeitada, um livro que a gente vai conversar agora. Além disso, Moreira de Acopiara transita com tranquilidade pelo conto, pelo teatro e também pela música. Gravou 2 CDs com poemas de sua autoria e tem trabalhos também musicados com Theo Azevedo, Jackson Antunes, Chico Galvão, Zé Viola, entre outros. Bom dia, Moreira. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia aos ouvintes todos aí da região de Belo Horizonte. Eu conheço muito bem Belo Horizonte, já passei por aí muitas vezes.
Que bom, agora a gente, como está na internet, pode ser ouvido de qualquer lugar do mundo, isso também é muito bom, né?
Com certeza.
Então, antes da gente falar desse livro que eu tenho aqui, que é um conto de cordel, né? Uma história contada em cordel.
Isso era um cordel tradicional, do tamanho daquele
folhetinho,
pequeno,
né?
Que a dona dessa editora adquiriu aí numa livraria e sugeriu que eu desse uma aumentada e ela, pra gente cuidar desse projeto, mandar ilustrar e editar em formato de livro, que fica mais atraente para as crianças, né?
É interessante essa nova forma da produção do cordel, né? Que o cordel está chegando mesmo como livro. E é interessante isso, o texto fica intacto.
O cordel, ele é muito atraente para... Eu mesmo fui alfabetizado lendo cordel. Por quê? Porque cordel tem a característica de ter um enredo curto, poucos personagens, e o jogo de rimas e a metrificação, tudo isso facilita o entendimento e até a memorização. Uhum. Muita gente lá no Nordeste aprendeu a ler lendo cordel ou para ler cordel. Eu mesmo... Quando eu fui para a escola, já tinha 13 anos de idade e já fazia versos. Só que eu estava muito bem alfabetizado por minha mãe, que era professora, mas basicamente lendo cordel. Cordel era uma leitura muito constante lá na nossa casa sertaneja, no município de Acopiara, sob luz de lamparina ainda, porque naquela época a energia elétrica não tinha chegado.
Uhum. Mas me conta aqui uma coisa. Antes de aprender a ler no cordel, o cordel já é uma coisa bem familiar, porque é uma tradição oral, né?
Exatamente. Foi de forma oral que o cordel chegou ao Brasil, na bagagem do colonizador. Tanto é que até hoje há poetas que não sabem escrever, poetas da oralidade mesmo, repentistas.
Sim.
Você não precisa saber ler para decorar uma música. O mesmo acontece para recitar um cordel. Você não precisa saber ler para decorar um poema, né? E muitos poetas até hoje não sabem escrever, mas são poetas maravilhosos. Inclusive Patativa do Açaré sabia ler, claro, era muito bem instruído, muito bem lido, mas ele fazia os poemas dele só na cabeça. Eu também, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, precisava trabalhar, não tinha tempo de me sentar para escrever os meus poemas, e ficava trabalhando e fazendo as estrofes só mentalmente.
Que
depois que o poema estava pronto, é que eu passava para o papel. Isso acabou me ajudando muito.
É uma nova técnica, né? Quer dizer, não nova, mas é uma técnica também de, inclusive, aprender a ler, de ensinar a leitura, não é? Justamente por isso que você disse antes, porque são poucos personagens, pouca rima e tem uma história que faz sentido, né, com tudo.
Sim, o cordel é isso. O cordel é poesia oral. Quando antes de inventarem a escrita, claro, inventaram a palavra.
Claro.
Quando inventaram a palavra, já surgiram poetas que faziam seus poemas e saíam por aí declamando para suas amadas, talvez, na sombra de uma árvore, na beira de um rio, ou dentro da caverna, ou ao redor de um fogo.
Dizem que a tradição começou lá com os contos de amigos, cantigas de amigo, cantigas de maldizer, né? Lá no século... Quando nasceu a língua portuguesa, né? No século XII.
Sim, e até hoje no Nordeste é comum, quando eu estou passeando por lá, não dou conta dos convites para ir nas fazendas, para recitar. Eles fazem uma espécie de sarau, decoram poemas de outras pessoas, os que sabem fazer decoram seus poemas, e eu também vou para lá para declamar. Eles gostam demais. Uhum. A poesia, o cordel ainda é muito comum no Nordeste, no sertão principalmente.
Sim. Agora, você, além de ser um bom cordelista, escreve também outras coisas e é um grande estudioso da cultura popular brasileira, não é?
Sim, eu sou muito curioso. Desde pequeno, desde de jovem, eu gostei muito de ler. Fui sempre um leitor muito voraz, e esses livros aí de história, de gramática, eu li tudo. Uhum. E, por exemplo, a Bíblia, li toda também, reli, sei trechos de cor. Mas a minha paixão é a cultura popular.
Sim.
Né? Uhum. A obra de Câmara Cascudo, de José Diegues, enfim, esses estudiosos todos aí, eu li tudo e gosto muito, né? Do folclore brasileiro, que é muito rico, das histórias de encantamento, muitas que minha mãe contava. E aí a gente vai se aperfeiçoando, né? Às vezes a gente é convidado para falar numa universidade de cultura popular, tem que ter um embasamento, né?
Com certeza, com certeza. Agora, você acha que esse livro seu, especialmente, ele fala sobre a natureza, né? Um tema novo, da forma que você coloca, quer dizer, novo assim, é um novo tema dentro da tradição do cordel. É um tema que a gente fala de ecologia há muito pouco tempo, né? Começou na década de 70, 80, mais ou menos, né? E você acha que é isso mesmo? O cordel também tem que falar de novos temas e é assim que a gente consegue também compactuar essas coisas com as crianças, com as pessoas mais simples?
Olha, todos os temas que você possa imaginar já foram cantados, já foram abordados no cordel. Se não foram, podem ser abordados.
Claro.
No cordel. Uhum. E eu gosto muito de trabalhar com crianças. Tem esse livro do medo aí, que faz muito sucesso, pelo menos aqui em São Paulo, entre as crianças, nas turminhas de quinto ano, sexto ano, sétimo.
Né? Esse também já virou livro, né?
Virou livro,
E é cordel também.
Que é na linguagem do cordel também.
Sim, sim.
E a ecologia, esse tema aqui da natureza, também está muito atual, é um tema muito pertinente. Uhum. Por quê? Porque estão acabando com tudo. Hoje a gente não vê quase mais passarinho lá no lugar onde eu nasci, não vê mais quase animal. E eu escrevi esse primeiro texto justamente para um dia de uma manifestação que houve lá em Acopiara, tem uns 3-4 anos. Uhum. E me convidaram para fazer a abertura. Aí eu escrevi o texto para recitar.
Sim.
Aí fui gostando, fui ganhando corpo, né? Porque a gente precisa falar disso, as crianças precisam saber que o Brasil é bonito, que o Brasil precisa ser preservado, que já está muito desgastado, já está muito devastado, os rios estão muito poluídos, até o São Francisco já dá sinais de decadência.
Sim, desde aqui em Minas Gerais, infelizmente.
Pois é. Então a gente precisa botar isso na cabeça das crianças, porque o que será dos nossos netos sem rio, sem animal, sem árvore? Eles vão se sentir muito sós, não vão?
Com certeza, eu acho que a gente nem existe, né, sem esse ecossistema equilibrado, né?
Não tem como.
Não tem
como. Tudo que a gente come, tudo que a gente consome vem da natureza. E se a gente não cuidar dela, como é que vai ser?
Uhum. É verdade. Vamos fazer para os nossos ouvintes um trecho desse livro que é tão bonito, que chama A Natureza Agredida Pede para Ser Respeitada. Foi lançado pela Duna Dueto Editora, não é isso?
Isso mesmo. Deixa eu dizer aqui algumas estrofes.
Sim,
né?
Por favor.
Ó, no planeta Terra, a vida está correndo perigo. Então, quero que você preste atenção no que digo. Não agrida a natureza, não seja dela inimigo. Ela é razão de tudo e não quer ser agredida. Não gosta de ser cortada, não gosta de ser ferida. E se acaso isso acontece, naturalmente revida. Ela não erra. E é linda, bondosa, maravilhosa. Se é respeitada, nos dá recompensa valiosa. mas quando é agredida, fica muito furiosa. Por isso as grandes enchentes, as secas e os furacões, ciclones e maremotos, tempestades e tufões que abalam o globo terrestre em todas as regiões. Dia desses, decidi visitar o interior do meu Brasil tão bonito, mas senti enorme dor quando avistei gente com instinto devastador. Gente que, sem precisão, prende o pássaro que canta, mata os animais silvestres, corta toda e qualquer planta e ainda faz grandes queimadas, coisa que muito me espanta. Então me lembrei de quando eu era um adolescente no interior do Nordeste. Aves cantavam pra gente e outros animais brincavam pertinho do meu batente. No quintal eu escutava sabiá de bananeira, mais uns canários da terra cantando na catingueira e preparando os seus ninhos nas brechas da cumieira. O nosso terreiro era um palco de passarinhos, pintassilgos, patativas, papagaios, caboclinhos e muitos outros que a gente avistava nos caminhos. De tardezinha se ouvia Inhambu cantando feliz, Juriti e Asa Branca, Chupim, Viana, Concris, Azulão, Bico de Prata, Periquito e Codorniz. Via-se Mexeriqueira, Peitica, Gurinhatã, Siriema, Lavandeira, Macuco, Maracanã, Jacu, Cancão, Quero-Quero, Paturi e Jaçanã. A casa do João de Barro era tão especial quanto a canção da burguesa, o trinado do pardal e a beleza inconfundível do colibri e do cardeal. Mas está triste o sertão pelado de fazer dó. Não se vê mais araponga, anum preto, pixoxó, tizil, viana, carão, pássaro preto e curió. E os animais? Tinha anta, caititu e tinha até guariba, mocó, cutia, lobo-guará, jacaré, bicho preguiça, furão, preá, coati e punaré. E por aí vai, né?
Muito bom, não é? Eu nem conheço aí esses bichos todos.
Eu falo em seguida de muitos animais, eu falo das árvores, né? Aquelas árvores frondosas que havia, hoje a gente não vê mais. Eu falo das abelhas, que desapareceram quase todas. Falo de tudo isso.
Pois é, importantíssimo, né? Que a gente aqui, às vezes, tem... esse ecossistema, a gente que está aqui nessa região não conhece tanto, mas a gente sabe que o equilíbrio de todos os ecossistemas brasileiros, que são 5, me parece, eles precisam estar em equilíbrio, né? Se falta uma abelha, aí já não tem o desenvolvimento de outras plantas por causa da polinização e tudo vai se perdendo mesmo, né?
A natureza precisa ser respeitada por isso mesmo. Né? Ela se completa. Se você acaba com as abelhas, não tem fruto.
Né? Não tem árvore, porque não é o fruto árvore, que dá semente. Né? É isso mesmo.
E muitas dessas coisas que eu falo aqui, as crianças nunca ouviram falar. Muitas dessas árvores, muitas desses pássaros, dessas abelhas, os adolescentes nunca ouviram falar. Existia isso, existe isso. Né?
Sim.
Então é uma aula também de história, de geografia.
De ecologia.
De ecologia.
Né? Agora, Moreira, quando você sai assim para falar com as pessoas, os meninos ficam querendo saber depois e perguntando mais? E essa coisa, eles ficam mesmo curiosos?
Ficam muito curiosos. Criança, eu acho maravilhoso trabalhar com as crianças por causa disso. Se a gente faz uma palestra legal numa turma, numa escola, por exemplo, onde a professora prepara os alunos, fala do autor, fala do livro. Nossa, é grande o número de perguntas pertinentes que vem depois, né? Você sabe que tem muito professor engajado aí, professor bom mesmo, né?
Ainda bem, né? É o que a gente precisa mesmo.
Regular, a gente acha uns que estão ali só para ganhar o saláriozinho, porque não tem outra coisa para fazer, isso me deixa muito triste. Mas aí, felizmente, a grande maioria são professoras engajadas, que gostam do que fazem, gostam das crianças.
E nessa história de também incentivar o hábito da leitura, deixando a meninada curiosa, eles vão também procurar nos outros livros, né? Mais sobre.
Vão atrás. Olha, o hábito da leitura é fundamental. E eu digo isso constantemente. Eu não sei qual foi a mágica que minha mãe fez lá no sertão, que ler lá em casa era um exercício de muito prazer. Sim. Nós líamos muito. Uhum. Eu não tinha sido alfabetizado ainda, mas já gostava de ouvir mamãe lendo conto, lendo poesia Castro Alves, lendo Patativa do Assaré, e outros poetas aí da região. Depois, lendo Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Machado de Assis e Graciliano Ramos. Isso com 15 anos, 16 eu já lia. Lá no sertão, lá na roça. E hoje, às vezes, eu vejo um menino com 16, 18 anos de idade, no oitavo, no nono ano, dizer, ler é uma coisa muito chata, não gosto de ler. Não gosta porque não pratica, não foi incentivado, ele não foi apresentado à leitura no tempo certo.
É a responsabilidade, então, do adulto, nesse caso, né?
Do adulto e do professor, né? Dos pais e do professor, eu acho.
Moreira de Acopiara, muito obrigado por conversar com a gente. Você tem outros livros saindo, né? Cordel em forma de livro também?
Tem. Eu na verdade, tenho... Você sabe que a minha paixão sempre foi o cordel, que são esses livrinhos baratos, pequenos, com história curta.
Por isso que chegavam no sertão também.
Por isso que chegavam no sertão e fez tanto sucesso. Sim. Foi tido como Jornal do Sertanejo, Cartilha do Sertanejo. Influenciou a obra de grandes escritores como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa e principalmente o melhor autor brasileiro hoje, que se chama Ariano Suassuna. Sim. Toda a obra do Ariano é baseada no cordel. O Alto da Compadecida é o resultado de... São três cordéis ali, aquele enredo maravilhoso.
Que ele trabalha muito costurar. Com um fantástico, né, também.
Toda a obra do Ariano é baseada no cordel, repito. O cordel está presente na música, no teatro, no cinema, na literatura como um todo.
É verdade.
E está atravessando um excelente momento, sendo estudado em tudo quanto é escola, em tudo que é universidade. Eu mesmo estou acompanhando aí duas teses, dois doutorados, acompanhando dissertações de mestrado, monografias e tudo mais. E não estou dando conta dos convites para ir nas escolas.
Que bom.
Nas universidades. Obrigado.
Muito bom isso, saber dessa notícia toda, que Cordel renasce, né? Ele ficou assim, às vezes, deixado um pouquinho de lado, mas ele está sempre forte porque é de muita qualidade, né?
Olha, e aí em Belo Horizonte, tem um cordelista, um amigo meu, muito querido, pode ser que ele esteja ouvindo, Olegário Alfredo. Ele faz aí em Belo Horizonte o que eu faço aqui em São Paulo. O Olegário vai muito nas escolas também e publica muitos cordéis. Um abraço para o Olegário Alfredo.
Vou procurar saber, porque eu não conheço.
Pois é.
Moreira de Acopiara, muito obrigado por conversar com a gente aqui, falar dessa maravilha e sucesso para o cordel, para você
obrigado
pessoalmente.
Pessoas. Meus livros estão em algumas escolas aí em BH, aí na Grande Belo Horizonte. Algumas prefeituras adquiriram. Obrigado aos professores que indicam meus livros e as escolas que compram, os alunos que leem todos, tá bom?
É
um abraço a todos.
Grande abraço. Eu conversei com Moreira de Acopiara, ele que é autor aqui especialmente, a gente trabalhou como mote dessa conversa, A Natureza Agredida Pede para Ser Respeitada, um livro publicado pela Duna Dueto. Procure no site, na editora, Moreira de Acopiara. Acopiara é a cidade que ele nasceu, lá no sertão do Ceará, então ele adota carinhosamente o nome da cidade para ser o nome dele, de guerra, de trabalho.
Falando de livros.